400 kHz AM passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Caríssimos ouvintes, sorrisos de esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lumbreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde.
O programa, amado ouvinte, é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. Ao vivo, pelo YouTube e Facebook. Portanto, ligue. O nosso telefone convencional continua. Qual é, Alonso?
3386-1400.
Também pelo WhatsApp, o DDD do WhatsApp é 21 98486-7633. Repetindo o WhatsApp, DDD 21 98486-7633. A nossa pergunta interativa, amado ouvinte, continua suspensa. Por quê? Porque nós estamos colocando exatamente que nos antecederam de retorno à pátria espiritual, deixando seu legado. Então, como é um programa especial, nós não teremos a possibilidade de interagir com os ouvintes. Então, em função do feriado, com todo carinho, preparamos este programa. Então, dispensa fazermos a pergunta. Vocês não terão como responder essa pergunta. O nosso carinho na preparação dessa edição especial. Então, nós passamos a partir desse momento, amado ouvinte, contando com a sua audiência, deixando seu like, prestigiando a transmissão da Rádio Rio de Janeiro, porque isso para nós é muito importante. Mas caso você aniversarie hoje, nós não nos esquecemos dele. Ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Hoje nós lembramos de Francisco Raimundo Everton Quadros, falecido a 20 de novembro de 1919. E diz aqui sobre ele que entre os trabalhadores da primeira hora no Espiritismo no Brasil, o Marechal Francisco Raimundo Everton Quadros ocupa lugar de justificada saliência em virtude da valiosa colaboração que prestou a ingente obra de disseminação e explanação da doutrina codificada por Allan Kardec. E, ao ser criada a Federação Espírita Brasileira, foi eleito seu primeiro presidente, cargo que ocupou até 1888. Foi um grande semeador do Evangelho, um divulgador que, acima de tudo, vivenciava aquilo que pregava. Nós nos lembramos hoje também de Nilson de Souza Pereira, que desencarnou a 21 de novembro de 2013. É cofundador do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho. diretor e trabalhador infatigável da casa e da causa espírita. Autor do livro Terapia para os Desencarnados, o chamado, né, como era chamado carinhosamente, Tio Nilson, foi coautor e organizou também algumas obras. Então, a nossa gratidão a essas pessoas que tanto fizeram pela disseminação da doutrina espírita e do bem maior.
Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela acetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez.
Contatando com a doutrina, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, Alonso Santos.
Então, prezados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito do compêndio intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a participar juntamente conosco dessas reflexões. E por isso solicitamos, pedimos a você que pegue aí na sua biblioteca, na sua escrivania, na sua livraria, o seu Evangelho. O nosso é editado pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, e traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu Evangelho tem um outro tradutor, uma outra editora, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. Nós estamos no capítulo de número 18, que se intitula Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. No programa anterior, nós reflexionamos sobre o subtítulo Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no Reino dos Céus, que foi um convite a que nós procuremos colocar na prática aquilo que pregamos, que ensinamos, a doutrina que nós frequentamos, vivenciá-la, porque senão esse conhecimento se torna em vão. Já o subtítulo de hoje é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E ele é baseado em duas passagens evangélicas, uma contida em Lucas e a outra em João. Já se localizou aí, querido ouvinte? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então ele começa com a passagem de Lucas, que diz assim no item 10: o servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Essa passagem de Lucas não é para assustar a gente, não, né? Ah, então não vou querer saber de nada, não, não vou querer estudar, não, que é para eu não ser muito cobrado, né? Não é bem desse jeito, não é, querido ouvinte? Você recebeu muito, então a cobrança é proporcional. E agora nós vamos para o item 11, que é o Evangelho de João, que diz assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Se impressionaram, né, com o que Jesus falou, né? E Jesus respondeu a eles, né: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Né? Tinham consciência do que faziam, sabiam o que era certo e o que era errado, e ainda hoje esses ensinamentos são perfeitamente válidos. Nós temos consciência do que é certo, do que é errado, do que prejudica, do que edifica. Então as nossas decisões têm sim a participação da nossa consciência e do nosso livre-arbítrio. Só que, com a diferença, nós que estamos no movimento espírita, já temos a visão bem mais aprofundada do que os não espíritas. Então nós temos bem mais recursos do que os outros para acertar, para fazer o que é correto, para melhorar, para progredir. Por isso que muito nos será pedido. Os outros não tiveram essa bênção que nós temos. Então a você foi facultado a benevolência divina para que o seu progresso seja mais rápido, você tem mais recursos para que você sofra menos e ajude as entidades benfeitoras a difundir a nossa doutrina, a ajudar aqueles que por enquanto ainda não tiveram acesso à doutrina espírita. E no item 12 ele vai desenvolver esse assunto dizendo assim, querido ouvinte, acompanha aí, item 12: principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não leem? E entre os que o leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Nós temos que ter muito cuidado, né, querido ouvinte? Nós temos condições de compreender, de discernimento nos foi dado, para não termos a desculpa de que eu não sabia, de que eu não fui avisado, de que eu não li, ninguém me orientou. Isso não é verdade. Nós temos a presença permanente dos benfeitores espirituais ao nosso lado. E no parágrafo seguinte ele vai dizendo assim: o ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular: não é circunscrito, todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Olha, querido ouvinte, a doutrina espírita, não é? E ele deixa bem claro aqui que ela é acessível a qualquer um, a quem tem instrução, quem não tem, a quem tem cultura, quem não tem. Isso é um dom da espiritualidade, conseguir transmitir os seus ensinos sem discriminar ninguém, para a gente não ter a desculpa, mas eu não tinha instrução, eu não podia entender. Você até pode não ter instrução nessa reencarnação, não ter frequentado boas escolas, ter cursos nessa encarnação, mas você já pode ter trazido para cá a cultura, ensinamento de outras existências. E nós temos tantos exemplos assim, não é? Da nossa doutrina mesmo, né? O médium Chico Xavier, ao que consta, ele só teve o antigo curso primário, né? De onde veio essa cultura toda dele, esse ensinamento todo dele, se na atual existência ele era de uma cidade interior, onde a cultura era muito fraca, não tinha grandes ensinamentos, e olha as obras que ele deixou aí, não é? Olha os ensinamentos que ele passou. Então, é um exemplo vivo de que, de fato, a doutrina é acessível a qualquer um. E ele prossegue ainda no outro parágrafo, dizendo assim: os médios que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Então, as mensagens que nós recebemos na doutrina são primeiramente para cada um de nós, né? A gente acha que é para ler para o próximo, né? Não é, não. O principal foco é quem recebe. E ele ainda diz assim nesse parágrafo: todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso olho. Porque entra a vaidade, entra o orgulho, entra o apego aos bens materiais, e tudo isso dificulta nós colocarmos na prática os ensinamentos espíritas, né? Porque o espírita não está livre disso, não é, querido ouvinte? A vaidade, a tentação bate à nossa porta. E ele, no último parágrafo, ele vai dizendo assim: por esta sentença, se fosseis cegos, não terias pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, eram mais cultos, né? Mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje, nos dias de hoje, século 21, aos espíritas, que somos nós, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, dessa mensagem dele, né, desse subtítulo, muitos os chamados, né, muito se pedirá aquele que muito recebeu, O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele amarra muito bem essa mensagem, já no finalzinho do livro, nos chamando a atenção, né? Quando ele nos dá o recado, dizendo assim, né? Nós espíritas, lembra-te de que a vida é curta, e enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, que é o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. E agora o recado mais importante dessa mensagem dele, que vale para nós. Acautela-te das armadilhas da carne e recorda que a terra é um campo de batalha onde a todo momento o homem é assaltado pela matéria e pelos sentidos, principalmente os espíritos. A tentação bate forte para desvio de conduta. Por isso veio esse alerta de Leon Denis, que vem de encontro à mensagem do programa de hoje, para a gente ter muito cuidado, que é claro que a treva vai focar sempre para tentar desviar, tirar você desse caminho da luz. Então está aí a mensagem para a nossa reflexão. É sempre tempo, né, de corrigir os equívocos, os erros, e seguirmos adiante. João,
vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8:30. Tarde, sexta-feira, 16:00. Noite, quarta-feira, 19:30. Núcleo Paulo e Estevão. A Rua Rodolfo Dantas, 97, Loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8:30. Tarde, 14:00. Segunda, quarta e sexta-feira. E às 17:30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19:00 e 20:30. E sexta-feira, 18:00 e 20:00. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14:00. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na Rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21... 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana. Música.